entrevista no ar é que pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram um novo teste para a detecção do coronavírus. Quem nos esclarece um pouco mais sobre essa iniciativa é a doutora Leda Castilho, professora do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Leda, que bom tê-la aqui, bom dia.
Bom dia, Miguelzinho, bom dia, ouvintes.
Nos fale um pouco mais sobre essa iniciativa, doutora, por gentileza.
Sim, nós estamos produzindo no nosso laboratório, lá na COP, né, que é o nome mais conhecido do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa e engenharia, e juntamente com colegas do Instituto de Biologia, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, um teste sorológico. Né? Esse teste sorológico, esse nome complicado, ele quer dizer o quê? É um teste em que a gente detecta se numa amostra de sangue, uma pequenina amostra de sangue de uma pessoa, tem anticorpos contra o coronavírus, né? Então, se o sangue da pessoa reagir com uma proteína que a gente está produzindo lá no laboratório, né? Que é uma proteína que é uma cópia da proteína da pontinha do vírus, aquelas pontinhas, né, em torno do vírus, essa pontinha é feita de uma proteína e a gente conseguiu, por engenharia genética, produzir lá no laboratório essa proteína. Então, a gente está produzindo, purificando, e os nossos colegas da biologia estão fazendo o ajuste fino do ensaio, né, um ensaio conhecido como uma sigla ELISA, né, para fazer a detecção, então, dos anticorpos nas amostras de sangue, né? Então, se a pessoa tiver anticorpos contra o coronavírus, é porque ela foi infectada pelo vírus e, por isso, desenvolveu os anticorpos.
Entendo. Agora, essa forma de detectar esses anticorpos, ela é uma forma mais rápida do que tradicionalmente se tem?
Sim, sim. O teste que vem sendo realizado, né, que é o teste chamado de PCR ou teste molecular, é um teste que é mais sofisticado, né, mais caro também, requer aparelhos bastante elaborados e sofisticados, pessoal muito treinado. E esse teste que nós estamos desenvolvendo, né, ou nesse formato que eu falei dessa sigla ELISA, né, ou num outro formato que a gente está começando a desenvolver, né, envolvendo colegas de São Paulo, que é o formato chamado de teste rápido, né, nesses dois formatos de teste que detecta anticorpos, né, são testes bem mais simples que podem ser realizados em laboratórios em todos os cantos desse nosso enorme país, né? O teste no formato ELISA, ele leva algumas horas para ter o resultado. O teste no formato de teste rápido, ele leva alguns minutos para dar o resultado. Então, se hoje as pessoas estão esperando, né, vários dias para ter o resultado do teste, esse teste que detecta os anticorpos, ele vai poder acelerar muito, fora que a gente tem capacidade em vários pontos do país de produzir esse teste, né? Além da capacidade de pessoal treinado para realizar esses testes bem mais simples.
Perfeito. Está conosco também o âncora Walter Lima, que tem perguntas. Walter.
Bom, cumprimento a doutora Leda, e perguntando à senhora o seguinte: quais as etapas que precisam ser vencidas até que este trabalho que os pesquisadores do Instituto Alberto Luiz Coimbra vem desenvolvendo, como a senhora, até chegar à sua conclusão e ficar pronto para poder realmente ser utilizado?
Sim, então, nós estamos já produzindo, já com a proteína purificada, já enviamos essa proteína purificada para os colegas que estão fazendo o ajuste fino, né? E eles vão fazer, dentro de alguns dias, eles finalizam esse ajuste fino das condições que têm que ser aplicadas para o teste funcionar bem. E a partir da semana que vem eles vão estar validando contra amostras. O que é essa validação que a gente fala? Né? Qualquer teste, né, a gente pode supor que ele vai funcionar de tal forma, mas a gente tem que se certificar, comprovar na prática que ele está funcionando como ele deveria. Então, essa validação consiste em pegar, né, amostras de pacientes que foram testados pelo teste de PCR, esse teste atual, esse teste caro, sofisticado. Então, pessoas que foram testadas positivas e pessoas que foram testadas negativas por esse teste de PCR, a gente vai pegar amostras de sangue dessas pessoas e testar pelo nosso teste para ver se elas têm ou não anticorpos. Ou seja, a gente vai confirmar, comprovar que sempre que o PCR dá positivo, o sorológico dá positivo, que sempre que o PCR dá negativo, o sorológico também dá negativo, né? Porque qualquer teste diagnóstico não pode ter risco de dar falsos positivos e falsos negativos. Então, essa etapa que a gente chama de validação é muito importante. A gente imagina que a gente já esteja com essa etapa de validação pronta daqui a cerca de 30 dias. E em seguida é começar a produção industrial, né, desses testes. A gente está, no momento, procurando empresas que possam produzir esse teste, já tem duas em vista, e seria muito bom de ter mais ainda, porque quanto maior for a capacidade total do país de produzir esses testes nos dois formatos, no formato de ELISA e no formato de teste rápido, né, maior vai ser a nossa capacidade de testar a população. E como a gente tem visto muito bem na imprensa, né, a Coreia do Sul foi um país onde a epidemia começou explosiva, né, crescendo o número de casos exponencialmente, como a gente está começando a ver no Brasil, e eles conseguiram controlar no momento em que eles começaram a fazer a testagem num número imenso de pessoas, para que todas aquelas que testassem positivas fossem para um isolamento muito sério, porque a transmissibilidade do vírus é muito grande, né? Uma pessoa infectada infecta várias outras, e o grande problema também é que a pessoa, mesmo antes de ter os sintomas, ou aquela grande parcela dos infectados que não chega a ter sintomas, então crianças, jovens, pessoas que não são idosas, muitas vezes não têm sintomas, mas elas transmitem para os outros, e isso é um risco muito grande. A pessoa sem sintomas acha que está sadia e continua não tendo nenhuma precaução em relação à distância, em relação aos idosos, eventualmente proteger gotículas que possam sair da boca quando ela espirra. Então, essas certo. Pessoas têm um risco muito grande de aumentar a propagação. Então, com a testagem em massa, a Coreia conseguiu controlar, né, e a gente espera, né, que o Brasil possa, daqui a poucas semanas, estar testando em massa também para poder controlar essa epidemia.
Perfeito. Doutora, nós temos mais uma pergunta. Vamos até a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A âncora Cíntia Cruz está no comando. Cíntia.
Isso mesmo, Miguelzinho. Muito bom dia, professora Leda. A senhora disse que os testes conclusivos devem estar prontos cerca de 30, 40 dias, né? E a partir daí, para colocar no mercado, para começar a ser utilizado, quanto tempo? Porque a gente tem essa expectativa que o pico da doença vai ser em abril, né? Há esse tempo hábil para poder ser utilizado logo? E outra pergunta é a quantidade, qual é a capacidade de produção destes testes?
Então, a gente está prevendo a validação em cerca de 30 dias, mas a gente está trabalhando a todo vapor com essa mentalidade de tentar conseguir, né, acelerar ao máximo. Para você ter ideia, né, nossos profissionais na UFRJ, no Instituto de Biologia e lá na COP, tem ido no final de semana, tem ficado até 10 da noite no laboratório, né, dando tudo de si, né, e prestando um serviço grande à população, né. Uma das características da universidade pública, das universidades públicas em geral, é esse: a gente presta serviços à população. Então a gente está com essa mentalidade de tentar acelerar ao máximo, está dando o nosso melhor. A gente espera que a gente, apresentando os resultados da validação, a Anvisa possa dar um registro rapidamente. Esse registro tem que ser concedido a uma empresa que vai produzir, né? A gente já está em conversações avançadas com duas empresas. Eles tendo o registro, eles conseguem imediatamente começar a produzir, porque o processo de produção é bastante simples, né? Então, a gente espera, a gente talvez não pegue esse momento crítico de abril, mas a gente pega talvez início de maio, a gente já esteja auxiliando. tá? E uma coisa importante, o governo está tentando importar alguns kits, né? Então a gente torce que esses kits consigam chegar para atender a demanda de abril, mas é importante lembrar que o mundo todo está precisando de kits, então está uma guerra com os poucos fornecedores do mundo, né, de quem consegue comprar, e um outro desafio enorme é a logística de trazer para o Brasil, porque os poucos produtores no mundo, em sua maioria, eles estão, as fábricas estão na China, né, e há uma dificuldade no momento grande de transporte de cargas no mundo, em especial lá da Ásia, lá da China até o Brasil. Então, há dois desafios aí na compra no exterior, né? Então, a gente poder produzir no Brasil vai facilitar bastante, deve baratear também. Uma coisa que eu não comentei anteriormente nas duas perguntas anteriores é que, na média, se a gente pega testes para vários diferentes vírus que já tem no mercado hoje, né, se a gente compara tanto no mercado privado quanto no mercado público, a gente compara o preço de um teste de PCR e de um teste sorológico, em média, o teste de PCR é 4 vezes mais caro que o teste sorológico. Então, assim, esse teste sorológico ainda tem essa vantagem adicional. Não é só a rapidez, não é só a simplicidade, o fato de que a gente tem pessoal e laboratórios treinados para fazer no Brasil todo, mas também o custo, certo, né? Com o mesmo dinheiro, consegue-se comprar 4 vezes mais testes.
Perfeito.
Tá?
Olha, a gente agradece mais uma vez a doutora Leda Castilho, professora do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela atenção com o nosso público, falando sobre esta ótima notícia, ou seja, na medida em que o Instituto desenvolve aí um novo teste para a detecção do coronavírus. Doutora Leda, muito obrigado, até uma próxima.
Muito obrigada, Miguelzinho. Bom dia a você, bom dia, ouvinte.
Bom dia.